direto ao consumo. Informar para não remediar. Terça-feira, às 9h30, com o professor Mário Frota. Ouça na Rádio Valor Local, esclareça os seus direitos, envie as suas questões para radio@valorlocal.pt ou ligue 263-048-895.
Está no ar mais uma edição de Direto ao Consumo com o professor Mário Frota. Começamos hoje a falar da fusão entre a Direção-Geral do Consumidor e das Atividades Económicas e perguntar-se-á, claro, sempre que se vai dar a chave do galinheiro à raposa, a raposa vai passar agora a guardar o galinheiro. Professor, o que lhe parece esta criação da Direção-Geral da Defesa do Consumidor? Comércio e serviços também.
Salve as saudações ao auditório, neste que é mais um Direto ao Consumo. Uma qualquer política de consumidores deveria assentar em um sem número de pilares. 1. Menos leis, melhor lei. 2. Programas de educação e formação para distintos estratos da população. 3. Instituições de consumidores informem e medeiem ou intermediem conflitos. 4. Instituições que dirimam os conflitos de modo célere, eficaz e gracioso ou a custos suportáveis. E 5. Uma instituição a nível nacional, enquanto recoletora dos direitos dos consumidores e com poderes bastantes e uma estrutura apropriada para pôr o mercado na ordem. Ponto por ponto. Menos leis, melhor lei. Estancar a diarreia legislativa, sintoma de fortes desarranjos intestinais, e esta diarreia fede que tresanda. Codificar as leis, tornando-as mais simples e acessíveis a todos e a cada um. Transpor as normas ditadas por Bruxelas, não a destempo, mas dentro dos confortáveis prazos oferecidos, para se acertar o passo com quem cumpre e não defraudar os consumidores, seus beneficiários. Educação e formação para a sociedade de consumo, na sua transição para a sociedade digital. Um plano nacional de formação de formadores. Adaptação dos programas curriculares para que as escolas intervenham decisivamente na concretização de um tal objetivo. Programas de educação permanente e para sensibilização em geral dos estratos da população já não em idade escolar. Instituições que informem e medeiem ou intermediem conflitos. A nível municipal, como manda a lei, serviços municipais acreditados. Serviços dotados de gente capaz, com formação de base e em permanente atualização, com uma instância a nível nacional, ao estilo dos provedores de justiça, os provedores dos consumidores, com um notável desempenho nos países nórdicos, como recoletor dos direitos dos consumidores a nível geral. E no que toca a instituições que derivam litígios, seria indispensável que houvesse uma por cada distrito, com uma competência até 30 mil euros, de natureza necessária, se acionados pelos consumidores, como atualmente o são, até ao valor de 5 mil euros, e com uma instância de recurso a nível nacional. Com a descaracterização da Direção-Geral do Consumidor outrora Instituto Nacional de Defesa do Consumidor e mais tarde Instituto do Consumidor, e a sua fusão com a Direção-Geral das Atividades Económicas, travestida em Direção-Geral de Defesa do Consumidor, Comércio e Serviços, consegue-se o inverosímil, fazer, como disse muito bem o Miguel Rodrigues, que a raposa guarde o galinheiro. Um festim, um autêntico banquete com penas e tudo, que nem as raposas esperavam, fosse servido com honras de jornal oficial e a publicidade devida às câncaras. O que, para além do mais, representa um notável recuo que reforma nenhuma do Estado justificaria. Se pretender que haja na administração central, diretamente dependente do governo, um órgão técnico que assessore na junção de competências, o próprio ministro ou secretário de Estado, que o seja, que haja a fusão das direções gerais. Mas se dê espaço ante os interesses divergentes que se descortinam nos distintos segmentos de mercado a uma provedoria da justiça do consumidor com esse ou qualquer outro nome. O governo não pode lavar as mãos como Pilatos. Terá de ser capaz de fazer mais, muito mais. O receituário vai aqui. Que o não ignorem. Se nada fizerem, tanto pior para todos nós.
Muito bem, professor. E agora entramos no nosso consultório. A doutora Helena Costa da Merciana deixa-nos aqui uma questão que tem andado de programa para programa. Viva, professor. Vivo num prédio com vários condóminos e recentemente recebi uma comunicação de pagamento de obras na fachada. Um valor ainda significativo. O problema é que nunca fui convocada para qualquer assembleia, nem tive conhecimento da aprovação dessas obras. Portanto, gostaria de saber se sou obrigado a pagar nestas mesmas circunstâncias.
Ora bem, o que é que diz o Código Civil a esse propósito? Acerca da convocação da Assembleia Geral de Condóminos. A Assembleia ou é convocada por meio de carta registada ou através de aviso com 10 dias de antecedência. Se por aviso, com recibo de recepção pelos condóminos. A convocatória pode ainda ser efetuada por meio de correio eletrónico, para os que declinem essa intenção, isto é, para os que aceitem que isso se faça por essa forma. E, na circunstância, cumpra ao condómino acusar a recepção do e-mail convocatório. Ora, a não convocação da Assembleia torna o ato nulo e de nenhum efeito. As deliberações, quando regularmente convocadas às assembleias, são tomadas, salvo disposição especial, por maioria dos votos representativos do capital investido. Se não comparecer o número de condóminos suficiente para se obter vencimento e na convocatória não tiver sido desde logo fixada outra data, considera-se convocada nova reunião para uma semana depois, na mesma hora e local, podendo nesse caso a Assembleia deliberar por maioria de votos dos condóminos presentes, desde que estes representem, pelo menos, um quarto do valor total do prédio. Se estiverem reunidas as condições para garantir a presença, no próprio dia, de condóminos que representem um quarto do valor total do prédio, a convocatória pode ser feita no mesmo local para 30 minutos depois. As deliberações que careçam de ser aprovadas por unanimidade dos votos, podem ser aprovadas por unanimidade dos condóminos presentes, desde que representem, pelo menos, 2/3 do capital investido sob condição de aprovação da deliberação pelos condóminos ausentes, de harmonia com o que a lei estabelece. As deliberações têm de ser comunicadas a todos os condóminos ausentes no prazo de 30 dias por carta registada com aviso de recepção ou por correio eletrónico, no caso em que os condóminos o tenham aceitado. Os condóminos têm 90 dias após a recepção da carta para comunicar por escrito à Assembleia o seu assentimento ou a sua discordância. O silêncio dos condóminos é considerado como aprovação da deliberação comunicada. Os condóminos não residentes devem comunicar por escrito ao administrador o seu domicílio ou do seu representante. As deliberações podem ser impugnadas. As contrárias à lei ou aos regulamentos anteriormente aprovados são anuláveis a requerimento de qualquer condómino que as não tenha aprovado. No prazo de 10 dias contado da deliberação para os condóminos presentes ou contado da sua comunicação para os condóminos ausentes, pode ser exigida ao administrador a convocação de uma assembleia extraordinária a ter lugar no prazo de 20 dias para revogação das deliberações inválidas ou ineficazes. No prazo de 30 dias contados nos termos do que se disse, pode qualquer condómino sujeitar a deliberação a um centro de arbitragem. O direito de propor a ação de anulação caduca no prazo de 20 dias contados sobre a deliberação da Assembleia Extraordinária ou, caso esta não tenha sido solicitada, no prazo de 60 dias sobre a data da deliberação. Também pode ser requerida a suspensão das deliberações nos termos da lei de processo. A representação judiciária dos condóminos contra quem são propostas as ações compete ao administrador das partes comuns ou à pessoa que a Assembleia Geral designar para esse efeito. Por conseguinte, estas são as respostas que nos merece efetivamente a questão desta nossa consulente. Terá de impugnar a deliberação, dizendo desde logo que não foi convocada para a Assembleia e que só tomou conhecimento no momento em que recebeu o documento para pagar o montante que lhe caberia no cómputo das obras.
Muito bem, professores. O professor divulgou já há algum tempo o teor de um sumário de um acordo do Supremo Tribunal de Justiça, da relatora conselheira Maria da Graça Trigo, em que se negou à consumidora a hipótese de substituição de um veículo, um Mercedes-Benz topo de gama, após sucessivas reparações que, pelos vistos, não satisfazeram a vítima. Ora, em terceiro lugar, tendo a autora optado pelo direito à reparação do veículo automóvel, não goza mais do direito de invocar tais direitos ou falta de conformidade do bem como fundamento para exigir a substituição do automóvel, qualquer que seja o momento que se considere. Em quarto lugar, efetuadas as sucessivas reparações do veículo e tendo o respectivo custo sido suportado pela ré, representante da marca, e por quem é que deveriam ter sido suportados, e sim, por quem é a pergunta que se faz, os direitos da autora encontram-se extintos não por caducidade, mas pelo cumprimento. E no outro acórdão do Supremo Tribunal de Justiça, do mesmo ano, subscrito pelo conselheiro João Camilo, que se entendeu que, tratando-se de uma compra e venda de um automóvel novo, de gama média alta, que após após de várias substituições de embreagem e de software e do volante do motor, continuava a apresentar defeitos na embreagem, pode assim o consumidor recusar uma nova proposta de substituição de embreagem, a terceira neste caso, e requer assim a resolução ou a extinção do contrato sem correr em abuso de direito. Claro que isto foi feito à luz da lei antiga, mas professor, perante a lei nova, as regras mudam um bocadinho ou nem por isso?
Ponderada a situação, cumpre efetivamente responder. No quadro atual, dos remédios suscetíveis de adoção nas hipóteses de não conformidade do bem com o contrato, a última coisa de que o consumidor pode lançar mão será, em princípio, a tal extinção do contrato, o pôr termo ao contrato. No direito fala-se em resolver o contrato. Resolver o contrato não é celebrar o contrato, é pôr termo ao contrato, com justa causa, bem entendido. A menos que a não conformidade, o vício, a avaria, o defeito, a anomalia, a diferença entre o declarado e o oferecido, ocorra logo nos primeiros 30 dias após a entrega, aí sim pode o remédio funcionar com sucesso. É o denominado direito de rejeição, que ocorre sem mais nos primeiros 30 dias. E aí o consumidor, nos primeiros 30 dias, tão logo se observe o vício, o defeito, a avaria, pode pôr termo ao contrato, de caras, sem mais. Mas o consumidor, mesmo depois dos 30 dias, pode pôr termo ao contrato em distintas hipóteses, como segue. Se o fornecedor não efetuar, pura e simplesmente a reparação ou a substituição, pode pôr termo o consumidor ao contrato. Se o fornecedor não efetuar ou a reparação ou a substituição a título gratuito ou em prazo razoável, como é de lei, em regra 30 dias, pode o consumidor pôr termo ao contrato. Se o fornecedor se recusar a repor a conformidade com justa causa, ou declarar ou resultar evidente das circunstâncias que não os reporá em conformidade em prazo razoável ou sem grave inconveniente, pode o consumidor pôr termo ao contrato. Se a não conformidade tiver reaparecido apesar da tentativa de reposição, pode pôr termo ao contrato. Se ocorrer uma nova não conformidade ou se a gravidade da não conformidade justificar a imediata redução do preço ou a extinção do contrato, pode, naturalmente, pôr termo ao contrato. Pode, então, em qualquer destas circunstâncias, o consumidor pôr termo ao contrato, o que implicará, naturalmente, a devolução da coisa e a restituição do preço pago. O direito de pôr termo ao contrato não subsistirá, porém, se o fornecedor provar que a não conformidade, o vício, a avaria, o defeito, a anomalia, é mínima, não podendo, pois, o consumidor aproveitar-se de tal para provocar a extinção do contrato.
Professor, o Daniel Antunes de Benavente deixa-nos aqui uma questão. Há dias, num restaurante de Salvaterra, num jantar com a família, pediu uma garrafa de água mineral. O restaurante não tinha e trouxe-lhe uma garrafa de vidro com água purificada. No fim, escreve este nosso ouvinte, pagou cerca de 5 euros pela garrafa e, como pagou, na conta não dizia que era água, dizia que era garrafa de água, quis trazer a garrafa para casa. Qual não é o espanto que os tipos não só lhe cobraram para trazer a garrafa, aliás, não só não lhe deixaram levar a garrafa, como disseram que eram 5 euros e apenas a água. Professor, a pergunta que se coloca e que acontece muitas vezes nos últimos tempos é se esta situação, esta prática, é de facto legal.
Em qualquer circunstância, antes de se contratar, há que fornecer-se informação adequada. Logo, legal seria se, tivesse sido indicado o preço da água antes da decisão de compra, número 1 do artigo 8º da Lei Quadro de Defesa do Consumidor de 1996. 2. Se desse a indicação de que a tara, portanto a garrafa, permaneceria no restaurante e que a não poderia levar. Era preciso que houvesse informação prévia. Nestes termos, ter-se-á violado o dever de informação prévia, por um lado, porque afinal o preço surpresa, os 5 euros, esse preço surpresa prevaleceu. Depois, retirou-se a possibilidade de o cliente levar consigo a garrafa, naturalmente, porque ainda teria água. Nestas circunstâncias, os consumidores devem recorrer ao livro de reclamações. Devem usar o livro de reclamações para nele aporem o seu protesto, aguardando depois as consequências, já que, em princípio, o livro de reclamações, nestes assuntos correntes de mercado, a folha correspondente será presente à Autoridade de Segurança Alimentar e Económica.
Muito bem, professor, partimos agora para Coruche com a Sónia Coito. Ela escreve-nos o seguinte: contratei uma empresa para remodelar a cobertura da minha moradia e após a conclusão das obras começaram a surgir infiltrações em divisões que nunca tinham apresentado problemas. A empresa foi informada, realizou uma intervenção, mas a situação manteve-se. As infiltrações continuam sempre que chove, com mais intensidade, provocando umidade e danos nas paredes e tetos. Apesar de vários contactos, a empresa tem adiado sucessivamente a resolução do problema. A pergunta da nossa ouvinte é se, quais são os direitos e se pode exigir a reparação dos defeitos sem custos adicionais. E pergunta ainda que mecanismos legais existem para obrigar a empresa a assumir a responsabilidade desta obra.
Nestas circunstâncias, aplica-se a lei da compra e venda dos bens de consumo, porque a isso o obriga um dispositivo que se refere às empreitadas de consumo. E nessa circunstância, presume-se que a empreitada não é conforme por se verificarem as desconformidades a que alude o nosso ouvinte. Ou a nossa ouvinte, exatamente. Ora, acontece ainda que, nestas circunstâncias, a nossa consumidora, como todos os consumidores em geral, tem sobre cada uma das reparações inconsequentes uma garantia de 5 anos, exatamente porque se trata de vícios não estruturais. 5 anos. Se fossem estruturais, ou seja, nos pontos fundamentais do edifício, a garantia seria de 10 anos. E por conseguinte, o consumidor terá aí direito a que a coisa seja reposta a título gratuito. Não tem, na realidade, de despender nem um só cêntimo. E estes direitos serão exercidos de modo genérico, sendo que a reparação deve ser efetuada dentro de um prazo razoável e aí contar-se-á com um juízo de valor acerca do tempo normal que um construtor diligente levaria para proceder à reparação. Não há aqui, como no caso das coisas móveis, em princípio um prazo de 30 dias para a reparação. E, no mais, o consumidor poderá exercer esse direito no lapso de 5 anos. No entanto, os direitos caducam decorridos 3 anos a contar da data da comunicação do consumidor ao fornecedor da falta de conformidade. Portanto, a partir do momento em que o consumidor comunica ao fornecedor, neste caso ao construtor, que há ali deficiências graves, tudo isto é suscetível de se manter por 3 anos. Se não agir ao longo destes 3 anos, os direitos caducam. Mas isto não obsta a que se não possa lançar mão do direito à indemnização pelos prejuízos causados, tanto materiais como morais, durante este lapso de tempo, tendo em vista o que dispõe o número 1 do artigo 12 da Lei 4 de Defesa do Consumidor, de 31 de julho de 1996.
E pronto, professor, com isto está concluído mais uma edição do nosso programa. Marcamos encontro para de hoje 8 dias.
Até de hoje 8 dias e continuem a brindar-nos com as vossas questões, que são de certo muito interessantes, até como forma de se tomar o pulso ao mercado. Até lá, se Deus quiser.
Direto ao consumo. Informar para não remediar. Terça-feira, às 9h30, com o professor Mário Frota. Ouça na Rádio Valor Local, esclareça os seus direitos, envie as suas questões para radio@valorlocal.pt ou ligue 263 048 895.